tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano e para já vamos ficar a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Comissão Social de São Pedro resolve problema que se arrastava há anos. Um homem foi retirado de relote que ocupava terreno na Bemposta. Duarte Marques, deputado, quer respostas sobre os incêndios de Mação e já pediu investigação à ação do Comandante Nacional de Proteção Civil. No entroncamento, um funcionário caiu de uma altura de 2 metros nas piscinas municipais e teve que ser evacuado por um túnel.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas a partir do início da tarde, descida da temperatura mais acentuada no litoral das regiões norte e centro. E quanto a máximas, 23 graus para Leiria, 24 para o Porto, 26 para Coimbra, 27 para Lisboa, 30 para Santarém e Faro, 31 para Tomar e 35 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um funcionário da Câmara do Entroncamento caiu de uma altura de 2 metros e teve que ser evacuado por um túnel. Sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros da cidade dos comboios, o homem que estava na zona dos tanques caiu para um anexo que fica em área subterrânea e obrigou a uma operação morosa e complexa dos operacionais mobilizados para a ocorrência. A vítima foi imobilizada e recebeu os primeiros cuidados e, tal como referimos, foi evacuada por um túnel. Em Tomar, um cidadão que residia numa roulotte na localidade de Bemposta, freguesia de São Pedro, desde há vários anos, foi colocado num quarto situado na cidade, numa ação coordenada pela Comissão Social daquela freguesia, em parceria com o município, a Segurança Social e a Guarda Nacional Republicana. Este cidadão estava em condições nada desejáveis para um ser humano, sendo que o veículo ocupava um terreno que, ao que tudo indica, nem era da sua propriedade. Terá havido queixas de vizinhos, nomeadamente sobre atividades menos lícitas, pelo que as diversas entidades decidiram agir em conformidade. Ou seja, para além do homem em causa ter sido colocado num quarto, a roulotte foi retirada do local com recurso a um carro-grua, sendo que o veículo foi mesmo para abate, dado o seu estado de alta degradação. Todavia, nas redes sociais, este caso tem despertado críticas de algumas pessoas, em especial porque, e dizem esses lamentos, o cidadão perdeu tudo o que tinha, ou seja, a referida roulotte e o que estava no seu interior. A Hertz contactou, entretanto, o vereador Hugo Cristóvão, responsável pela ação social do município, e também Lourdes Ferro Mau, presidente da Junta de São Pedro, e ambos confirmaram que estava em causa um problema em que era urgente ajudar o ser humano e retirá-lo das condições em que vivia. Quanto aos referidos pertences, ficou a garantia de que o recheio de relote foi retirado em tempo útil e que o próprio veículo nem era seu, ou seja, terá sido emprestado pela freguesia há já vários anos. Continuamos por Tomar. O Partido Social Democrata aproveitou a recente reunião do Executivo para chamar a atenção da maioria PS-CDU para o facto de ainda não terem sido iniciados os procedimentos para a realização de um regulamento de publicidade. O vereador João Tenreiro defendeu a urgência da elaboração desse regulamento face à situação atual que classificou como selvageria.
Nós, há cerca de 6 meses, penso que mais, aprovámos aqui que se iniciasse, quase um ano, se iniciasse o procedimento para o regulamento da publicidade. Estamos já em final de mandato e era para saber se há perspectivas, visto que faltam ainda algumas reuniões, mas para saber se ainda há... É para ficar este ano, porque o mandato está a terminar e houve uma proposta que foi aprovada em reunião de Câmara que parece que ficou na gaveta. E nesse sentido, não vemos qual foi a dificuldade que houve em fazer um regulamento da publicidade, porque vemos cada vez mais que há nesta cidade e também no Conselho alguma, entre aspas, selvageria em termos de publicidade. E então, quando vemos algumas festas que são feitas no Conselho, realizadas no Conselho. Se houvesse, obviamente, um regulamento a disciplinar este tipo de publicidade, as coisas seriam diferentes. Infelizmente, vemos que foi mais uma oportunidade que se poderia ter aproveitado para fazer, que penso que não custava nada e ficou na gaveta e que poderia ter sido avançado.
E na resposta ao vice-presidente, Hugo Cristóvão aproveitou para proceder a alguns esclarecimentos em relação às regras que estão em vigor, mesmo apesar da ausência de um regulamento.
Não é a questão do regulamento da publicidade que está a impedir isto, porque o regulamento da publicidade é importante, sim, para condensar num só documento todas as regras, e de facto esse regulamento nunca existiu em tomar, mas as regras existem. Não só a lei geral, como nos nossos regulamentos, as regras existem. E desde logo, toda a publicidade tem que ser previamente licenciada. Infelizmente, a maioria não é. E depois, seja licenciada ou não, há regras que são base e que fazem parte, portanto, e que infelizmente muitas vezes não são cumpridas. Que é, por exemplo, não pode haver fixação em nada que sejam, digamos, instrumentos públicos, sejam os candeeiros de iluminação pública, sejam as paragens dos autocarros, sejam os caixotes do lixo, sejam ou outro nível dos privados, portanto, prédios ou montras de volutas, etc. Tudo isso é proibido, independentemente do regulamento ou não. E, portanto, queria deixar este apelo para que todos nós, em conjunto, consigamos pedagogicamente apelar à comunidade e perceber que esta é mais uma daquelas matérias que, por mais ou menos regras, começa em cada um de nós e começa nas várias instituições, de perceber que, de facto, compete-nos a todos. Depois, da parte do município, há aqui, de facto, uma responsabilidade de fiscalização, mas isso depois entra noutra problemática, que é, de facto, o número diminuto de fiscais e o facto de há vários anos não abrirem cursos de fiscais e, portanto, enfim, isso é outra problemática que levaria a outra discussão. Mas, no essencial, começa por esta questão pedagógica. Cabe-nos a nós, a todos nós, ajudar a manter a nossa cidade limpa também a este nível. Limpa também na questão visual dos cartazes e afins.
Duarte Marques, eleito pelo Partido Social Democrata no distrito de Santarém para a Assembleia da República, apresentou ao Ministério da Administração Interna um requerimento onde solicita uma investigação à ação direta do Comandante Nacional de Proteção Civil, Rui Esteves, precisamente na forma como foram coordenadas as operações de combate aos incêndios no Médio Tejo, em especial em Mação, território que viu devastado cerca de 80% da sua área. O deputado do PSD, em declarações à ERTE, disse ter dúvidas de que houve falhas ou se houve falhas de coordenação no teatro de operações, com desvio de meios e equipas de grupos de intervenção permanente da GNR para outros concelhos, assim como de bombeiros e de meios aéreos.
Nós, durante o fogo, levantámos diversas suspeitas e desconfianças face à forma como as coisas aconteceram no terreno. O principal, nessa altura, era deixar apagar o fogo, não é? Agora é tempo de reconstruir o concelho, reconstruir a floresta e também apurar, de facto, o que aconteceu. O pedido que eu faço à Sra. Ministra é que nos ceda a fita do tempo e a lista de meios no terreno para podermos nós fazer a avaliação daquilo que suspeitávamos. Por outro lado, sugerimos à Ministra que ela própria desenvolva uma inspeção através da IGAI à atuação do Comando Nacional nestes focos. Se a Sra. Ministra não o fizer, nós depois, se estarmos na posse da fita do tempo, falaremos com certeza, porque se ela revelar a realidade é muito simples provar que a ação do Comando Nacional teve implicações no terreno e, neste caso, prejudicou bastante o combate ao fogo. Não são suspeitas, são acusações claras e certezas que nós tivemos oportunidade de observar em loco. São, por exemplo, o desvio de meios aéreos para outras zonas do país onde o perigo não era tão grande, deixaram que o fogo crescesse rapidamente. Falo do desvio de colunas de carros de bombeiros e de bombeiros para outros concelhos na zona que não estavam em tão grande perigo. Falo da tentativa de desvio de guidos da GNR para outras zonas a que os próprios GNRs recusaram a cumprir essa ordem e falo também das várias mentiras que foram ditas em público sobre o número de meios e o número de operacionais no terreno. Ou seja, há vários casos em concreto, desde dizerem que havia 1.100 bombeiros operacionais no terreno e depois a própria Proteção Civil no terreno pedia refeições apenas para 650, ou dizerem que estavam 15 meios aéreos e, afinal, o próprio Comando Nacional dizia no terreno ou informava os autarcas que eram só 7. Portanto, há grandes discrepâncias entre os meios anunciados em público e os que estavam no terreno e, portanto, isso merece ser investigado porque isso cria uma expectativa errada nas pessoas, baralha quem está no terreno a preparar o combate e, sobretudo, é uma grande falta de respeito pelos portugueses. Se o inquérito não for aberto a pedido do Governo, nós usaremos os nossos meios para tentar que a própria IGAI o faça. Agora, tenho a IGAI como uma instituição independente, e que terá todo o interesse em apurar responsabilidades. Não nos bastam relatórios feitos pela própria Autoridade Nacional, porque se não confiamos nela para combater o fogo, também não confiamos nela para fazer a sua própria autoavaliação.
Estas dúvidas já tinham sido também expressas pelo Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela. O autarca continua a aguardar que sejam prestados esclarecimentos sobre o que se passou durante os meses de julho e agosto no decorrer dos fogos que afetaram o seu concelho. Se, entretanto, não existir esse esclarecimento, Vasco Estrela já tornou público que irá oficializar no dia 13 uma queixa à Inspeção-Geral da Administração Interna. Entretanto, ainda por Mação, a Câmara anunciou em comunicado que irá tomar as necessárias deliberações para que se proceda alguma redução, compensação nas faturas da água, isto na sequência dos incêndios e em virtude de combate aos mesmos e do consumo excessivo, precisamente, de água. As referidas deliberações terão lugar também no dia 13, à altura em que estão marcadas as reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda em matéria de incêndios, centramos atenções em Tomar para lhe dizer que os bombeiros foram chamados para combater mais uma ocorrência noturna, desta feita na localidade de Longra, na União de Freguesias de Madalena Bezelga. O alerta foi dado pelas 23h45 desta quarta-feira e foram mobilizados 17 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. O fogo apareceu em área de mato. Nesta ocorrência, tudo aponta para a mão humana, restando apurar-se de forma negligente ou se por intencional. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher eventuais indícios que possam explicar este incêndio noturno. A Associação Canto Firme de Tomar está a preparar-se para uma nova temporada. Será um ano letivo recheado de dinâmica, com novidades à semelhança do recente trajeto de uma coletividade que é um dos motores culturais do Conselho Nabantino e, por que não dizê-lo, da zona centro de Portugal. Para esta temporada, então, uma das maiores novidades centra-se na promoção do balé em parceria com a Escola Espaço de Dança, atividade destinada aos mais novos. Assim será também com os Firminhos, aulas de música de 3 instrumentos que também se perspectivam um sucesso. A ERTE fez um ponto de situação com Simão Francisco, presidente da Canto Firme, que explicou o que está então projetado.
Além do ensino articulado que já tínhamos, que é em parceria com os agrupamentos de escola Nuno Santa Maria, como o agrupamento Templários, que se estende do 5º ano até ao 9º ano, vamos manter os nossos cursos profissionais de música, 10º, 11º e 12º ano, com o agrupamento de escolas Templários. E este ano, no âmbito dos cursos profissionais, temos também mais uma novidade, que são os cursos profissionais de teatro, também em parceria com o Jacmo, em que teremos connosco, ou a trabalhar também connosco, atores bem conhecidos do nosso panorama teatral português, desde o teatro à televisão, e é um curso que muito nos orgulha e que estamos muito motivados para o desenvolver. E estes dois cursos, tanto o de música como o de teatro, são em parceria com o agrupamento de escolas Templários. Além destes projetos que já existiam, nascem este ano letivo que se inicia, dois novos projetos. O primeiro, aquele que chamamos os projetos Firminhos, no fundo são aulas para os mais pequeninos, ou seja, primeiro temos uma turma do pré-escolar dos 3 aos 5 anos, e depois uma dos 6 aos 9 anos, em que estes alunos poderão aprender 3 instrumentos, ou seja, violino, viola d'arco ou violoncelo, e o facto é que este projeto assenta numa metodologia chamada a metodologia Suzuki, ou seja, é uma aprendizagem, uma primeira abordagem ao instrumento, em que os alunos, em primeira mão ou em primeira instância, vão aprender por imitação. E tem a vantagem também que, além da aula individual de instrumento, começam logo a tocar em conjunto, aquilo que se chama Orquestra Suzuki. É um projeto que já houve há algum tempo na Canto Firme, volta a surgir, ainda por cima, muito ligado às cordas, e no seguimento também da criação da Orquestra Sinfónica de Tomar. Já estamos a pensar no futuro dessa orquestra. Além deste projeto, o novo projeto das Balé, neste caso, uma área destinada também aos mais novos, em que vamos ter 3 níveis de frequência. Ou seja, temos o nível 1, que são alunos dos 3 aos 5 anos, o nível 2 dos 6 aos 7 anos, o nível 3 dos 8 aos 9 e o nível 4 com idade igual ou superior a 10 anos. Esta é a nossa grande novidade. É uma novidade que não nasceu única e exclusivamente da Canto Firme. É uma parceria com a Escola Espaço de Dança, Escola de Dança Clássica e Contemporânea, que aceitou de trazermos o balé.
E agora no desporto, futebol, depois da Taça Ribatejo, a Supertaça Dr. Alves Vieira. O Mação venceu o Coroxense por 3-1 em jogo realizado no Estádio Municipal de Torres Novas nesta quarta-feira. Apesar da diferença de escalão e de terem menos jogos nas pernas, os maçaenses estiveram melhor e mereceram por inteiro mérito mais esta conquista, que confirma a qualidade de uma equipa que será das melhores na próxima primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher a segunda edição da Festa Templária Almorol. Será já neste fim de semana. A iniciativa pretende recriar um ambiente vivido pelos templários na Idade Média. A Festa Templária é uma organização do município de Vila Nova da Barquinha, em parceria com a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, refere que o evento procura ser rigoroso do ponto de vista histórico, para o que tem contribuído também a Escola de Artes Medievais.
Este ano é o ano que nós chamamos o primeiro ano. O ano passado foi de ensaio, chamamos de o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município de Adir, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias. Começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no regimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento da própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almorol dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o Regimento de Engenharia até ao Almorol, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos 2 dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança. No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco. Em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil. Vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores de época habituais, as tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao Castelo de Almorol, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
E por falar em tempos medievais, agora centramos atenções na Aceiceira, uma iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira e da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Local. Vai realizar-se nos dias 23 e 24 deste mês, Aceiceira Medieval. Trata-se de uma feira na vila de El Rei Dom Dinis. Como disse a Hertz, o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Rodrigues, o evento assume-se como uma referência na agenda cultural no Conselho de Tomar.
Aceiceira Medieval é já um evento com agenda e que marca a agenda também cultural e de espetáculos no município. Está a decorrer bem. Nós temos já uma estrutura considerável. Penso que neste aspecto a Associação Local e o Rancho Folclórico e os seus promotores estão de parabéns. Nós estamos cada vez mais preparados. E eu penso que começa a ganhar uma dimensão e a chegar cada vez mais longe a Aceiceira Medieval, dia 23 e 24, aqui na Aceiceira, e quer reforçar também mais uma vez a história da Aceiceira e os 700 anos de história que nós temos. Em termos concretos, nós vamos ter sempre música nas ruas, vamos ter a feira permanentemente com os vários mercadinhos, vamos ter animação de rua permanente também, no sábado vai ter a abertura oficial e depois vai ter alguns espetáculos que vão percorrer os vários palcos e locais da feira, por forma a que todo o público tenha acesso e que toda a feira seja dinamizada. Mas o espaço em si e, ao fim e ao cabo, o local onde se enquadra é digno, e lanço o convite, venham à Sincera porque justifica. A associação, quando pegou neste evento, foi no seguimento das comemorações do Foral feitas pela Junta de Freguesia e pelo município. No ano a seguir assumiram, e sejamos francos, e temos que ter aqui a noção, que não houve lucros palpáveis e financeiros no final das festas que justificassem que no ano seguinte existisse. No entanto, esta população continuou. E penso que este é um merecido reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui na Sincera por estes dirigentes e por todas as pessoas, pela população, que tem uma grande... A população tem um papel muito importante nesta feira, e isso é importante.
ERC. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem. Fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.